na internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito bem-vindo, ouvinte Central 3, segunda-feira, 8 da noite, é hora de titulares, titulares de número 86, 86 semanas, com nossa mesa redonda toda segunda noite, para debater o que de melhor aconteceu no mundo dos esportes. Você ouve este programa, claro, e todos os outros, em central3.com.br, agora também em vídeo, se você entrar ali no canto superior direito de central3.com.br, você pode nos acompanhar em câmera. Eu sou Paulo Júnior, muito boa noite, Leandro Yamin. O que acha da expressão mundo dos esportes?
Eu tô chocado ainda com 86, já são mais de 3 dias falando bobagem aqui, né?
Já pensou em ouvir um looping titulares?
Maratona, teve maratona de House of Cards agora, né? No fim de semana, né? As pessoas todas ouriçadas. A gente é mais legal que o House of Cards. Você já assistiu o House of Cards?
Não.
É um seriado que o cara fica falando com a câmera, assim. A gente é mais legal.
Desinteressante. Muito boa noite, Chico Malta.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Matias.
Boa noite, Chico Malta.
E antecipando, Matias Pinto. Boa noite.
Buenas, Paulo. E falando de House of Cards, dá pra imaginar o Vanucci falando, né? O castelo de cartas foi abaixo.
Vanucci. Que saudade. O Titulares de hoje começa falando de Campeonato Paulista e, claro, já projetando a semana de Copa Libertadores. Vamos falar depois também de Copa do Brasil, obviamente. Começar falando de Corinthians. Corinthians 3, Mojimirim 0, jogo em Itaquera, na Arena Corinthians. Jadson, na semana do Fico, marcou um golaço de fora da área. Depois, o Mojimirim até fazia um jogo bastante equilibrado no primeiro tempo, 0-0, Jadson acha esse golaço ali já na segunda etapa, e com um time que já tinha Luciano, já tinha Danilo, o Corinthians faz o segundo e o terceiro gols com Guerreiro e Luciano. Leandro Yamin, de bom tamanho, 3-0, tive a impressão de que o Mojimirim jogou para conseguir um resultado um pouquinho melhor, mas no fim das contas, pelo tanto que errou no ataque também o Mojimirim, pela dificuldade que teve em puxar contra-ataque, pela dificuldade que teve em chegar no gol do Cássio, a perna pesou no final e o Corinthians em casa é muito forte.
Cara, é engraçado como... Não sei se alguém já falou isso, né? Mas o futebol é um esporte fantástico, né? O futebol
De nenê prancha, né?
Pois é. E porque os dois times vão pro intervalo com a sensação de que vai ser pedreiro o jogo até o final, né? O jogo 0-0... O Mojimirim perdeu uma ou outra chance por causa de impedimento, uma ou outra chance porque o Magrão, centroavante, furou ou
chutou. Você foi generoso, muitos impedimentos do ataque do Mojimirim.
E o Corinthians estava em dificuldades. Vem o segundo tempo, sai o Wagner Love, não funcionou a dupla do Love com o Guerreiro, os dois jogadores de área, né? Entrou o Danilo. Não significa que o Danilo fez uma atuação capaz de mudar a partida.
Palmas,
né? Palmas para o Danilo, claro. Palmas para o Danilo.
Monstro.
Mas a maneira como o Corinthians voltou para o segundo tempo com o Danilo, do lado esquerdo, onde o Tite improvisou o colombiano Mendoza de lateral, e ficou um pouquinho vulnerável. Ele é muito veloz e tudo mais, só que era um espaço do campo onde estava desequilibrado. E com o Danilo deixou de estar, o Corinthians ficou mais seguro. Deixou de correr riscos, com riscos não, porque até fazer o 2-0 é uma coisa que o Tite parece que realmente está aperfeiçoando, né? O Tite não é mais aquele técnico que toma o gol e realmente faz o time recuar e parar de jogar. O time do Corinthians continua jogando bola, acho que até contra o São Paulo, eu discordei aqui quando a gente falou no jogo da Libertadores, o time do Corinthians continuou ofensivo, impetuoso. E aí você olha os melhores momentos e o que aconteceu no segundo tempo. Foram 3 gols feitos e pelo menos 3 ou 4 gols perdidos, e bola no travessão, e gol perdido dentro da área, que a chance era boa, grande defesa do goleiro no chute do Jadson quando ele estava 0-0. Aí, pô, foi 3, poderia ter entrado o quarto, poderia ter entrado o quinto. Mas eu acho que o grande mérito do Corinthians foi, com uma só mudança do ponto, assim, de ponto de vista tático mesmo, engoliu. engoliu o Mojimirim no segundo tempo e por isso a vitória foi justa.
E o Tite, muito sóbrio nas entrevistas para falar do time, como sempre, sacou o Wagner Love no intervalo, explicou que admitiu que não gostou, achou que não funcionou Love e Guerreiro juntos, mas sempre com aquela frieza, né, de analisar o elenco. Disse que de vez em quando o técnico tem que se adaptar aos jogadores e falou que vai ter Wagner Love e Guerreiro juntos, sim, atuando desde o começo. Depois explicou também o Mendoza na lateral esquerda, admitindo que ele deixou um certo espaço, né? É um ponto, é um jogador de velocidade, de origem, mas que preferiu guardar o Wendel para o jogo da Libertadores de quarta-feira. Ainda assim, gostei da atuação do colombiano, ao menos é muito disposto, muito veloz, aplicado, né?
O Tite disse que ele lembra muito o Jorge Henrique, na forma de jogar, na forma de voltar marcando a pressão de bola. Talvez que com esse comentário aí o Mendonça tenha mais chance de assumir até a posição de titular, porque o Jorge Henrique era o homem principal naquele sistema tático do Tite quando foi campeão em 2012, né?
Na frente o Malcom não foi tão bem assim, não teve dificuldade para encontrar espaços. O Luciano também não chegou a brilhar, mas já entrou no momento do jogo que o Mogi já estava saindo, a defesa já estava cansada e o Luciano costuma aproveitar isso. Já são quase 20 gols, 18 gols com a camisa do Corinthians, que é um número relevante até para um jovem que praticamente nunca é titular. E o Guerreiro, na chance que teve, marcou, tinha perdido ali um gol ou outro. De forma geral, Chico, tem que ter paciência com o Wagner Love, óbvio, acabou de chegar. Consegue imaginar o time jogando com Love e Guerreiro, ou parecem dois jogadores muito parecidos?
Complicado, né? São dois jogadores que, jogando junto, deve atrapalhar até o jeito de marcar em cima que o Tite gosta, né? Porque eu não vejo o Wagner Love correndo atrás dos zagueiros ali, tentando atrapalhar a saída de bola do adversário. Eu vejo o Wagner Love não tão aplicado nisso. Eu acho que entre Guerreiro e Wagner Love fica o Guerreiro aí. O Wagner Love vai ter que comer muito arroz com feijão para tirar essa vaga aí.
O Love acertou o travessão quando o jogo... Era o momento que o Mondimini estava... O único momento do jogo que o Mondimini era melhor que o Corinthians. Uma bola parada do lado direito, o Wagner Love cabeceou no travessão. O Dracena acertou outra bola no travessão no segundo tempo. E aí, quando a gente fala, pô, então foi 3-0, duas bolas batendo no travessão, e o 3-0 foi muito? Eu acho que o Mojimirim é um time que me agradou, um time interessante.
Ele estava invicto, o Mojimirim, né?
Então, um time que tem condições de se classificar e, de repente, fazer até uma... de até encardir o pano aí nas quartas de final. Um time interessante, foi o melhor time do interior que eu vi até agora.
Vitor Birner! Corinthians pega o São Lourenço no meio de semana. Primeiro, boa noite. Segundo, sem Emerson Sheik vetado para o jogo, o que você acha desses primeiros jogos de Mendonça? O que você acha da possibilidade de usar o Malcom, que é um garoto que não se destacou tanto ontem? Quais são as opções aí para o Tite, que também não tem o Guerreiro, né? Ainda cumpre suspensão. A tendência é que jogue o Danilo ali na frente. O que você imagina do time sem o Sheik?
Bom, boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite aos Centronautas. Olha, primeiro que eu acho que o jogo do Corinthians foi talvez o único jogo de time grande que está disputando o campeonato mais importante, o São Paulo Corinthians, no caso, que prestou no final de semana, né? Eu acho que todos os Corinthians conseguiram jogar algum futebol. Eu não vi o jogo do Peixe, deve ter ido bem. Né,
foi um peladão.
Eu não vi o jogo.
Ótimo.
Não tenho muita referência para opinar, só vi os melhores lances que... O Palmeiras, depois eu cheguei em casa do alto, vi os melhores lances e assisti um pouco da repetição do jogo, não gostei também. Mas o Palmeiras ainda, apesar da estreia do Arouca, ainda é preciso de mais paciência. E o Corinthians pelo menos consegue mostrar um futebol consistente. Dos jogadores, se a gente fosse se apegar à característica, o Danilo entra, como você falou, e o Malcom, como tem mais facilidade para jogar na direita, né, e o Mendoza na esquerda, eu acho que a tendência, até pelas últimas partidas, é que o colombiano comece o jogo, porque o São Lourenço dentro de casa, sem torcida, e com o time limitado na criação, porque o São Lourenço é um time muito mais de marcação que de criação, vai ter dificuldade para pressionar o Corinthians. E em algum momento o Tite sabe que o São Lourenço vai ter que sair de trás. Então eu imagino o Corinthians marcando saída de bola em certos momentos, não tem perna para fazer isso o jogo inteiro, recua um pouco, e com o colombiano ele tem muita velocidade no contra-ataque. Né? Basta lembrar, por exemplo, aquele lance que pra mim é emblemático. Ele errou na finalização, não fez o gol, mas contra o Palmeiras, contra 10 contra. Quando o Corinthians tinha 10 jogadores, pegou uma bola em cima do Gabriel, metros. Né? Abriu. Assim, não, foi no lance de habilidade técnica, falando de corrida. Ele chutou a bola na frente e chegou muito na frente do outro do adversário. Então, isso obviamente obriga o São Lourenço a ter muito mais cuidado na marcação do lado direito da defesa do São Lourenço, esquerdo do ataque do Corinthians. Então, acho que o Tite não vai mexer na estrutura de jogo. Acho que o Tite, por exemplo, pela atuação de ontem, não coloca o Wagner Love. Vou dizer uma coisa, até pegaram no meu pé, já falei isso em outros lugares. Acho que o Wagner Love inteiro, em forma, interessado, assim, realmente dentro do futebol, é mais jogador que o Guerreiro. Tá? Tem um pouco mais de recurso que o Guerreiro. Acho que tem mais drible que o Guerreiro. Acho que na força física não perde muito para o Guerreiro. Sabe se movimentar pelos lados, sabe jogar na área, perde na bola aérea. E perde principalmente quando a gente fala de comprometimento, que o Guerreiro, seja com o contrato terminando ou com o contrato, o Guerreiro quando a gente
o Wagner gíria, Love...
é sangue nos olhos. O Corinthians adora isso e o Guerreiro decide muito o jogo. E tem a mística, né, pela história do Guerreiro.
Não sei se o Wagner Love já teve duas temporadas com essa responsa do Guerreiro aí nas costas. O time comprando briga igual ele compra nos jogos do Corinthians, não sei se o Wagner Love já demonstrou essa...
Nunca.
Nunca foi o 9 absoluto Nunca. Ali, de, por duas, três temporadas.
Mas tecnicamente eu acho que ele com a bola no pé é um pouco mais jogador que o Guerreiro.
Então, foi, pelo menos, né?
Foi.
Veremos se...
Então a gente tem que ver como é que o Wagner Love vai estar. Depende dele. Aí não depende do Tite, não depende da torcida, não depende, depende dele. Né? Ele tem condições de brigar pela posição, ainda mais a gente sabendo que o Guerreiro tá com essa questão de renova, não renova o contrato, e o Coritiano tá apreensivo com isso.
Informação do Teleco,
informação.
Um grande tuiteiro aqui
as
do
máquinas,
Assuntos
as
Corinthians.
As
máquinas, o Roberto da Mata, não, da Nova. Não,
primeiro, as máquinas param ou não
da
param?
Nova. Roberto da Nova tá agora na Rádio Bandeirantes.
Não parou, mano.
E tá dizendo aqui, o Corinthians ofereceu 4 milhões de luvas para Guerreiro.
Então para a dólares.
E disse que Guerreiro só sai do Corinthians se não tiverem como pagar o pedido.
Exclamação.
Então, aí é questão deles, né, Chico? Eu acho que a oferta do Corinthians, mas eu não tenho o que achar muito, assim, aos meus olhos, olhando o padrão salarial do futebol brasileiro, olhando a idade do Guerreiro, lembrando que o Guerreiro teve a sua melhor temporada no último ano e ali está sendo feita uma renovação com um jogador em alta. O Guerreiro teve muitas fases na vida de jogador bem piores do que a do último ano. Eu acho que a oferta do Corinthians é excelente, mas quem tem que achar é o cara que vai receber e vai trabalhar.
Pois
eu não sei, então me parece uma oferta tentadora. Agora, se o atleta fica ou não, acho que depende também do que ele ouviu de fora. Porque qual que é o valor da oferta, Chico?
Exato? 4 milhões.
De dólares.
4 milhões de dólares.
Para as luvas. Luvas.
Luvas.
Ele vai ter muita dificuldade de ganhar esse dinheiro fora.
Achei que você ia falar que dá dificuldade de guardar esse dinheiro. 4
também
milhões
vai ter dificuldade de guardar esse dinheiro, porque já no futebol vocês gostam de gastar muito. Mas não é problema nosso. Resumido. É muito difícil. Não vai aparecer tão facilmente alguém para pagar esse valor pelo Guerreiro. A não ser que aconteça de jogar no futebol, provavelmente lá do...
China.
Como se chama de mundo árabe, China.
Onde começa o mundo árabe?
O mundo árabe é em qualquer país.
Vai da Nigéria à Indonésia.
É isso mesmo?
Não.
Tá. Vai resolvido. Difícil alguém pagar isso pelo Guerreiro. A não ser que o empresário dele tenha uma oferta na manga, de alguma, por ter algum bom contato, de um time europeu de médio para baixo. Aqui tem uma coisa que o boleiro, eu imagino, um cara que nem o Guerreiro, que é aguerrido, não perde. É tesão de jogar para ganhar títulos. Num campeonato que, se não é o melhor campeonato do mundo, nem o segundo, é um campeonato aqui de segundo para terceiro escalão, num país que tem muito nome, de onde nascem alguns...
Não, e tem Libertadores, que é um campeonato
que joga
de
Libertadores
respeito,
também.
Do continente dele.
Num time de torcida gigante, que adora o Guerreiro. Ele tem muitas coisas pra pensar na.
Quem
na
tem
vida.
Torcida gigante, Vitor?
Do Corinthians.
Ah, tá.
A verdade é que o Guerreiro veio pro Brasil dar uma volta e calhou de fazer o gol do título mundial e aí complicou, né?
Ele foi bem o ano passado, né?
Ele foi, mas eu tenho a impressão, falei brincando, claro, que. Não sei se ele esperava ter uma carreira tão longa. Ele já falou algumas vezes que logo pensou que ia voltar pra Europa. Não sei. Acho que ele. Não sei se o plano de carreira dele era jogar 3, 4 anos no Brasil. Possivelmente não. Possivelmente era reencontrar o futebol, jogar num time de camisa, um time que estava em Libertadores, estava em Mundial, e voltar para a Europa.
O Corinthians hoje é uma baleia sangrando, assim, cheia de piranha ao redor. E no caso pode não ser o Guerreiro, mas pode ser o staff do Guerreiro, gente envolvida com o Guerreiro, que vê como o Corinthians é perdulário, como o Corinthians mexe com o próprio dinheiro e gasta com um jogador que não faz um terço do que o Guerreiro faz, e gasta com transação estranha, que depois se empresta para o seu maior rival. o Guerreiro tá vendo isso, o staff do Guerreiro tá vendo isso, ele também quer dinheiro.
O que vocês acharam do Edilson, lateral direito?
Ah, eu achei uma boa aposta. Pra quem, pra quem tem um Fagner, vai competir de igual pra igual.
Achei que ele destoou um pouco do time
eu
ontem.
Eu não entendi a contratação.
Tecnicamente, assim, entendi, pra mim destoou.
Eu entendi a contratação do João Paulo também.
Do Palmeiras?
É.
Pra quê, né? Um lateral esquerdo, reserva.
Olha, o Jorge Ville diz aqui, eu li na sexta que um time árabe pagaria 34 milhões... para o Guerreiro ao fim do contrato com
então,
o Corinthians.
Aí dá pra acreditar. É, e aí o Guerreiro tem que escolher entre o dinheiro e o isolamento e um lugar onde ele sabe que ele vai ser... onde ele tem mais chance de ser feliz. Até porque eu não tenho convicção que o Guerreiro vai manter o nível. Eu não apostaria cegamente nisso.
Mas é um cara que é difícil imaginar também, como você já disse.
Acomodado,
fazendo corpo mole, porque sente o jogo... de um jeito diferente ali, ele destoa do Campeonato Paulista, você percebe.
E com um time muito competitivo e bem posicionado, tendência que isso facilite o trabalho dele, até se o Corinthians não for uma equipe tão criativa assim durante o Campeonato Brasileiro. Porque pelo menos, aquela que no final das contas as pessoas querem saber, quem decide o jogo?
Pois né?
Essa coisa de ficar olhando o andamento, o porquê, os espaços é uma coisa muito nossa, mas o pessoal quer saber quem decide o jogo. E um time compactado com o Guerreiro na frente... bem posicional taticamente, ele é o maior candidato a decidir jogos e aí tá com a fama feita e os elogios nas ruas e redes sociais à vontade para
fazer paz. Eu posso estar errado, mas o que eu sinto do Guerreiro, no jogo de ontem, por exemplo, para mim isso ficou claro, que é o cara que tá incomodado enquanto não sai o gol dele, mas não por egoísmo, porque ele quer comemorar o gol dele, é porque o cara vê o Mojimirim do outro lado e fala, eu tenho que fazer um gol no Mojimirim. Eu sou centroavante do Corinthians, jogando em casa, eu tenho que fazer um gol no Mojimirim. E me pareceu que ele correu até o final do jogo muito atrás do gol, atrás de ampliar o placar, assim, não...
É, mas tem a coisa do artilheiro que quer fazer o gol.
Tem, mas aí esse é o lado bom, né? O time sai ganhando com um cara desse.
Se isso não ultrapassar o Guerreiro não a linha da coletividade pro egoísmo...
Que eu acho que não é o caso do Guerreiro.
Não é o caso do Guerreiro.
Um cara que, enfim, deixa de tocar uma bola pra fazer mais um gol. Não me parece esse tipo de cara.
Concordo.
Mas tem a sede do gol, né? Tem a vontade de até o final...
Tem, mas,
marcar mais um.
Mas também tá fácil pro centroavante. Fácil entre aspas, né? Pro centroavante do Corinthians se jogar estimulado. Porque mesmo, por exemplo, ontem o Petros fez uma partida fraca tecnicamente. Mas, caramba, ele aparece, é disposto, chega na frente
do O jogo inteiro. Chega bastante, né?
O Corinthians, mesmo sem fazer um grande jogo, correndo risco no primeiro tempo, já falei, fez três e criou para fazer mais três. O Guerreiro pegou uma bola que ele driblou o goleiro... Concluiu, o zagueiro tirou em cima da linha, o Darcena no travessão, o Wagner Love no travessão, jogando um futebol apenas de ok para bom.
Normal.
Então, um time com tanto volume quanto o Corinthians está mostrando ofensivo, para o centroavante, ele não dorme, né? Não dá sono.
Para quem ainda não viu o início de Libertadores, os jogos do San Lorenzo, qual é o nível atual do time? O que vocês esperam de dificuldade... técnica mesmo para o Corinthians?
O São Lourenço decaiu muito, né? Ele encontrou uma vitória diante do Danúbio nos últimos minutos. No Campeonato Argentino são duas vitórias, mas perdeu esse final de semana em casa para o San Martín de San Juan, uma das equipes que vai brigar contra o rebaixamento.
Jogou com os titulares?
Jogou com um time misto.
Tá.
Então já acende aí o sinal amarelo para o time do Patão Balsa, justamente por esse jogo com o San Martín de San Juan e pela estreia ruim diante do Danúbio. Danúbio, que perdeu de 4-0 para o São Paulo, foi muito melhor que o San Lorenzo, jogando num estádio praticamente neutro, que era o Centenário, que tinha bastante torcedor do San Lorenzo, um pouco mais do Danúbio, mas era... boa parte do estádio estava vazio, gramado, o campo muito largo, então não foi um jogo que testou muito o São Lourenço. E mesmo assim, o Danúbio comandou as ações do jogo, mesmo o Danúbio que perdeu de goleada para o São Paulo.
A gente não é muito de fazer palpitão, mas por ser um jogo sem torcida, um caso meio atípico, quanto que aumenta, Vitor, a chance do Corinthians? Você acha que dá para o Corinthians viajar para voltar com 3 pontos? Ou tem um pouco daquela coisa de um empatezinho fora na primeira fase da Libertadores também é bom?
É jogo para fazer 3 pontos. O empate não é ruim.
Mas dá para ir lá e ganhar.
É porque o campo, vira um campo neutro.
É.
Aliás, eu acho
que... no campo neutro o Corinthians leva vantagem.
E mais do que isso, Matias, eu acho que é um campo neutro onde o impacto da ausência do torcedor é sentida pelo time da casa. Tem até uma situação se reverte um pouco, né? Porque tirar uma torcida de um time argentino, uma torcida passional e participativa, que nem a torcida do São Lourenço, mais ou menos, sabe, você tira um pouco do estímulo da equipe, né? O argentino é muito ligado a calar a torcida adversária fora de casa, a ganhar o jogo fora de casa para a torcida, né? Então, eu acho que isso... não dá para dizer que o Corinthians é favorito, mas a chance do Corinthians ganhar o jogo é maior que a do São Lourenço. O São Lourenço, se tivesse mantido o time do ano passado, já não seria uma grande equipe e nem poderia ser colocado entre os favoritos ao título da Libertadores. O que aconteceu no ano passado foi uma situação atípica, tá? É um time esforçado, vai marcar duro.
Não parou no Botafogo, porque o Botafogo se esforçou muito, né?
Se esforçou muito fase, o Botafogo, ganhou nos pênaltis do Grêmio, né? Foi crescendo ali ao longo do campeonato. Mereceu o título? Mereceu, porque a gente não tem nenhum lance, você pode falar, problema de arbitragem e tal. Sorte não é pecado, né? Mas aquela coisa da alquimia da equipe que consegue embalar e aí ninguém segura. Vou dar um exemplo. Mudar um pouco de time. O Atlético Mineiro, que pra mim tem um belo time. Principalmente o Atlético do ano passado com o Diego Tardelli. Se começa a Copa do Brasil de novo agora, e o Atlético tem os mesmos jogos depois de perder as partidas por 2 gols de diferença fora de casa, não faz aquela reversão em seguida. Aquilo é uma coisa do futebol de você acreditar, entra no embalo e quebra. Sabe? Gonçalo Caldas 2004. Foi a mesma coisa, aquela defesa que não tomava gols. Se jogasse, parasse o campeonato um mês e meio, 2 meses, e voltasse a jogar depois, não conseguiria manter.
Como aconteceu no São Paulo em 2010.
São Paulo do Ricardo Gomes, exatamente. Sim. Isso, que parou por causa da Copa do Mundo, voltou na semifinal, né, e acabou sendo eliminado. Então, tem que respeitar a camisa, tem que respeitar a cultura do futebol argentino, tem que respeitar porque o São Lourenço talvez seja o time mais forte na marcação que o Corinthians enfrentou nesse ano. Então tem ali algumas coisas diferentes da cultura de jogo, mas a diferença técnica é muito grande. É muito grande e o silêncio do estádio, ele é mais favorável, ele atrapalha o São Lourenço e não, digamos assim, até ajuda um pouco o Corinthians.
Espero ver um Corinthians agressivo. Às vezes, acho que os times brasileiros às vezes se acostumam um pouco a fazer jogos mornos, fora de casa, na primeira fase da Libertadores. O empate é sempre comemorado. Você pode pegar o pior time da Venezuela na pior fase. Não.
Ninguém reclama do empate.
O empate fora, e isso me incomoda um pouco. Claro, não é o caso do São Lourenço, apesar de tudo, é o atual campeão. É um outro nível de time.
É um grande.
Mas os times brasileiros têm que viajar com um pouquinho mais de gás. Até porque poupam tanto no final de semana que tem que ser um pouco mais cobrado quando vai jogar na quarta-feira. Leandro e Amin, Palmeiras 2, Capivariano 0, 2 gols de Robinho, que já começa a criar um burburinho de que até outro dia não era o mais cotado a ser titular, um time que se desenhava com Arouca, com Cleiton Xavier, com Valdívia. O Robinho joga pro time, joga em mais de uma posição e salvou o time de um empate, se dá para dizer assim, ao achar aquele gol de falta já no último quarto ali do jogo.
O Robinho já estava bem cotado, bem quisto pela torcida, antes mesmo de fazer esses 2 gols. A temporada começa com o Robinho sendo um investimento pouco compreendido, né? Era uma posição que o Palmeiras já tinha trazido alguns jogadores. E na cabeça de todo mundo chegou um Zé Roberto Meia, que seria o cara que jogaria ali, disputaria a posição com o Valdívia, e depois chegou o Cleiton Xavier, e tem o Alan Patrick.
Tem o Dudu.
Tem o Dudu, tem o Raider, tem o Kelvin, tem o... uma porrada de jogador, o Robinho não estava cotado. Antes mesmo de sábado, já era um cara que o camarada enxergava no time do Palmeiras, um jogador com lucidez, um jogador comprometido sem a bola. Fecha bem espaço, tanto que o Oswaldinho no jogo anterior colocou ele como praticamente um segundo volante, fazendo o que fez o Arouca, inclusive o Arouca estreou no sábado contra o Capivariano. Então é um cara que está com moral. E a gente sabe que no futebol moral vale muito, né? Jogador com moral
As coisas dão certo, né?
As coisas dão certo. Não uma falta aos 35 do segundo tempo, o Zé Roberto na bola, e o Robinho falou, deixa que eu pego. Acho que isso é um mérito quase tão grande quanto fazer o gol na cobrança, né? Pegou a bola para bateu, o Zé Roberto tinha batido uma falta 15, 20 minutos antes e chutado por cima do gol, ele foi e guardou. É mais uma das boas notícias. O Dudu continua fazendo partidas, deu passe do segundo gol, continua sendo um jogador parecido com o jogador que ele era no Grêmio. Não é um grande concluidor, né, de jogada, mas tem sempre um passe consciente. Eu acho que ele, ao lado do Robinho, são os dois jogadores que mais estão crescendo. Ainda me preocupa o volume ofensivo do time do Palmeiras. Se compara com o Corinthians, por exemplo, compara, sei lá, com o São Paulo no jogo contra o Danúbio no meio da semana, chance clara para chute de frente. Assim, o Palmeiras produz pouco em relação aos seus outros dois maiores rivais. Mas acho que o Dudu e o Robinho são os jogadores que estão destoando. Acho que é um problema mais do 9 e mais de infiltração mesmo. Chegada do volante, de entrada do lateral, isso ainda está faltando um pouquinho. Mas o Robinho continua sendo, no meu ponto de vista, a boa notícia do Palmeiras, além da dupla de zaga, que dou meu braço a torcer. Dou meu braço a torcer pro Tobi, tá fazendo boas partidas. E o Vitor Hugo é outro que...
É bom jogador, falhou, deu um azar no clássico.
Falhou, né? Tão feio num jogo tão importante, mas deram moral para ele e ele tá mostrando que tá sabendo aproveitar bem isso.
Tan-tan-tan, plantão.
Plantão? Eu pensei que era a vitória do Senna.
Eu pensei que era a vitória
do Senna. Plantão Leandro e Amin, do tweet de Mário Barra, amigo Mário Barra. Gareca, declaração dele, novo técnico do Peru. De mi estilo, no abro. Prefiro que lo oigan ustedes.
Quer que eu diga? Quer que eu diga sobre o estilo do Gareca?
Que cascata o Gareca, né?
Não é cascata.
Que cascata.
Eu tô curioso. Eu tô curioso pra saber se o Gareca vai pedir...
Agora, jogar com o Peru ofensivo vai ser uma coisa complicada, né? Sem nenhum trocadilho.
Quatro pontos na eliminatória.
Imagina aposto se o Peru atacando todo mundo. Vai ser um saco
aposto
de pancada.
Aposto hoje com você, Vitor.
Aliás, sexto técnico argentino das 12 seleções que vão jogar a Copa América.
Eu tenho trauma dessa história de Peru e Argentina desde 78, eu nunca me recuperei.
Eu aposto hoje, ele cai Quiroga, na virada do turno. Ele cai na virada do turno da eliminatória com 4 pontos.
Eu quero saber se o Gareca tem intenção de pedir a naturalização do Mouche. Que é um bom jogador, nunca jogou pela seleção argentina. Naturaliza.
Falando em careca, eu vejo a careca do Vitor Biner aqui, reluz, a gente tem que trazer...
Reluzir,
a gente precisa trazer
seu um... canto
ego, óculos escuros
do meu Brasil, canto igual jamais se ouviu. Obrigado, Walter.
Saracura, hora de cortar, Paulo, senão vai até o fim.
Pode cortar? Não, eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Meu compromisso é até as 9, eu tô tranquilo.
Palmeiras... É muito marxista, né, meu? Acabou o horário, o trabalhador larga o martelo e se retira...
O martelo! O martelo!
Que triste!
E eu largo a foice.
Que triste, triste.
Fala.
Palmeiras no meio de semana, na quarta-feira, 10 da noite, pega o time do Vitória da Conquista, lá na Bahia, abrindo a participação do time paulista na Copa do Brasil. Deve ter o Vitor Luiz na lateral esquerda, pelo que treinou hoje.
Zé Roberto teve uma cirurgia bucal, está fora do jogo.
É interessante como foi planejada a cirurgia do Zé Roberto. Você acompanhou? O Oswaldinho falou que... Não, ele tem um problema cirúrgico que a gente está esperando a melhor data. Aí um dia você acorda, tem uma mensagem lá do treinador, ó.
Pode operar.
Opera o dente que o Vitor está bem. Então o Zé foi operar o dente. E ainda bem, a gente falava disso no começo do ano, né? Vitor Luiz, João Pedro e Natan seguraram um rojão gigantesco no ano passado. Para mim, o Vitor Luiz, melhor jogador na abertura do estádio, quando o Palmeiras perdeu. Melhor jogador nas 10 últimas rodadas. E, se não foi o melhor jogador, na fase do Dorival Júnior também. Jogador que
Concordo. Segurou
a bucha, correu pro Juninho, que estava se escondendo. Correu para volante, que estava com medo de sair
jogou
pro
de
jogo.
Lateral, de
fez tudo.
Vai ser um pecado muito grande se o Palmeiras não valorizar esses jogadores, igual, por exemplo, está valorizando os argentinos, que foram muito mal nessas 10, 15 rodadas do ano passado, e por alguma razão misteriosa e mágica, a torcida os adora e parece que esquece do Natan, esquece do Vitor Luiz.
E aconteceu uma coisa que eu achei muito estranha, na inscrição para o Campeonato Paulista, os 28 jogadores, uma nota no site oficial do Vitor Luiz, ele chorou quando viu o nome dele na lista dos inscritos do Paulistão, o que eu achei de uma aberração. O Vitor Luiz tinha que começar o ano com a camisa 6.
Exato.
Não tem cabimento. o cara já começa, já vira o ano chegando o Zé Roberto e João Paulo do Flamengo, né? O famoso quem para treinar na frente do Vitor Luiz.
O João Paulo não pode brigar pela posição com o Vitor Luiz.
Então, é uma aberração, uma aberração. Então, pelo menos eu fico um pouco aliviado que o Vitor Luiz está entrando nos jogos e deve jogar no meio de semana. E uma pergunta fácil para você, Leandro.
Para mim.
As chances do Palestra na Copa do Brasil. Parece um torneio que o time... Dá para pensar em alguma coisa? O elenco é grande. O Palmeiras ganhou em 2012 com um time muito pior, em condições completamente diferentes. E sempre é uma esperança da torcida, já que o time sofre tanto nos pontos corridos, de fazer uma boa campanha no mata-mata.
Primeiro, o adversário do Palmeiras tem o nome mais legal do mundo, né? Um time chamado Vitória da Conquista. É sensacional.
Acha redundante o nome da cidade? Mas, pô,
Vitória da Conquista, queria me chamar Vitório.
Vai estar nome de cidade, né?
Pois é. Paulo, claro que tem chance, claro que tem, tá pau a pau, acho que ninguém sai na frente, assim, claro, os da Libertadores começam, os que jogam Libertadores começam numa fase mais à frente, mas um mata-mata envolvendo todos os times do Brasil, acho que não ainda é muito cedo para falar qualquer coisa, assim, acho que todo mundo, por enquanto, tá no mesmo patamar, dá para Palmeiras e dá para não Palmeiras também.
E tem janela de transferências no meio do ano, né?
Tem transferência, no meio do ano, tem o time que começa bem o Campeonato Brasileiro e desencana um pouquinho de focar, aquele time que começa muito mal, fica no meio da tabela e a Copa do Brasil vira o principal campeonato. Enfim, tem muita água para rolar.
Santos 4, opa! Linense 2 no Pacaembu, sem Paulo Almeida e Diego, o Santos ganhou 4-2. Que time, né? Elano, Renato, Robinho e Ricardo Oliveira. Que loucura o mundo, né?
O Vitor Bino, que gosta de pesquisar essas coisas, devia trazer pra gente semana que vem. Quantas vezes um time escalou 5 jogadores de 10 anos atrás, 10 anos depois?
Eu sou o Vitor Bino, não PVC.
Tá bom.
Mas a gente pode tentar descobrir.
Seja o que for, o Santos, com outra boa atuação do Robinho aí no Campeonato Paulista, fez 4-2. E vai quietinho, não se fala muito do Santos, o que se pergunta pro treinador é a respeito do Gabriel. O Santos vencia por 3-0, sofreu 2 gols, o Gabriel entrou com muita disposição no lugar do Ricardo Oliveira, acabou criando ali a jogada do quarto gol.
E a jogada do quarto gol e a notícia a ser falada na segunda-feira, né?
Pois é.
Tá e bravo, aí? Não tá bravo, tem que jogar, não tem que jogar.
Mas é bom jogador, Gabriel, né?
É bom jogador. O que não é bom é a forma como o campeonato é conduzido, né? Porque, no fundo, ninguém quer saber como é que foi o jogo, né? Como é que o Santos fez 4 gols. As pessoas querem saber se o Gabigol tá bravo com o Anderson.
Não, e outra, o Santos tá com 11 pontos à frente do 15 de Piracicaba no grupo D.
Mas que grupinho também, é impressionante.
O que mostra a fragilidade futebol desse regulamento, porque o Santos pode meter agora 3 times reserva aí, não sei se joga essa semana pela Copa do Brasil,
não,
mas também não joga pela Copa do Brasil, então o Santos vai indo dessas vitórias magras.
Mas essa classificação do Paulista é uma piada.
É?
Isso é uma piada.
Eu tô com o Paulista.
Tá aí, os clubes pequenos vão continuar morrendo enquanto continuarem com o Paulista assim.
Eu tô com os pequenos e tô com todo mundo
não,
que tá
não dá morrendo. Não dá pra você estar junto com o Campeonato Paulista nesse formato e com os pequenos.
E o Robinho, Vitor, te convence?
Pra jogar aqui pelo Santos, convence.
Ah, o que mais que ele quer jogar? O cara nasceu em Santos, torce pro Santos, tem que jogar no Santos.
Eu acho que tem ali uma relação especial com a camisa que não teria
eu gosto do Robinho,
em nenhuma
né?
outra equipe. E é um bom jogador, tecnicamente ele é acima da média. No padrão do nosso futebol, fisicamente, apesar de se machucar um pouco, joga fácil também aqui. Eu acho que é o melhor jogador do Santos.
Ontem eu fiquei pensando ontem, é um momento meio de transição mesmo da carreira do Robinho, não é um pouco esquisito assim? Vê-lo.
Ele ainda tá brigando
time...
pra ser o melhor do mundo?
Não, num time que perdeu jogadores, que não tá na Libertadores, que não fez um grande Brasileirão. E ele ficou, né? Querendo ou não, foi ficando. É. Parece que deu uma assentada na carreira mesmo, né?
Agora, Paulo, eu fiz uma conta aqui. Eu fiz uma conta rápida.
Não dá.
Vitória da Conquista.
Os 4 grupos do Campeonato Paulista.
Eu estive em Vitória da Conquista, viu? Nesse último verão.
Não, da cidade.
Tomem nota. Os times somados, os times do Grupo A somaram 56 pontos, do Grupo B 53, do Grupo C 40 e do Grupo D 37 pontos. Portanto, a diferença do A para o D é de quase 20 pontos.
Mas a NBA não é assim também?
Deve ter time que seria eliminado com facilidade... De outro, que vai ser eliminado com sobras do outro grupo, que se classificaria no grupo do Santos.
Agora, exato, uma provocação. Esse é um... Não estou defendendo o regulamento, mas vocês acham que esse é um problema porque tão grande? É tão grande o problema, assim? É... Você acha que as pessoas se apegam tanto assim ao regulamento?
Eu acho que sim, porque o jogo acaba ficando desinteressante. Não, é, por um time não depender só dos seus resultados, depende dos outros, então fica complicado esse regulamento. O maior exemplo ano passado foi o grupo de Ituano e Corinthians, no qual os dois times na última rodada brigavam pela classificação e o Corinthians acabou ficando de fora, enquanto que tinha outros grupos que times com menos pontos acabaram classificando para a fase final.
Eu acho que o problema mais grave ainda é que a torcida do interior não compra esse formato de campeonato, não compra, não tem relação. A relação está acabando com o time da cidade. Né, hoje o cara do interior, ou ele gosta do time grande que não é do interior, ou ele torce para o time fora do país. Né, não torce mais para o time da cidade, isso não existe. O torcedor tem que torcer para o time, não todos, mas obviamente, o time do bairro tem que ter a torcida ao redor. Aí tem que dar um exemplo aqui, o Juventus tem, aqui na Moca. Quem mora ao redor pode até gostar do Palmeiras, gostar do time, mas é Juventus. Se chegar o Juventus para jogar contra esse time grande, ele vai torcer para o Juventus.
Capaz o Juventus ter uma média de público melhor do que muitos times do interior no Paulistão.
Aí eu não sei. Mas aí pega, por exemplo, o torcedor do Brasil de Pelotas, que engoliu a do Flamengo.
Sim.
Aquilo é o maior exemplo de todos, assim, do que é uma relação da torcida com o que pertence a ela, não com aquilo que está distante e vendem para ela.
Sobre ele. O Flamengo tão mal acostumado a jogar
e futebol
Brasil
é
adentro.
Então, eu acho que essa venda dessa ideia de que o time pequeno existe para jogar a primeira divisão do estadual, para enfrentar em casa, uma vez a cada dois anos, a equipe grande, é uma bobagem. É vender o mega que só convém à federação. Os times pequenos, por exemplo, deveriam se unir os presidentes, deveriam tirar de lá os cartolas que mantêm essa política, deveriam cobrar da federação que repassasse boa parte dos lucros para eles ficarem mais fortes. Porque o país de futebol, ele precisa ter um pouco da cultura que tem o inglês, que tem o alemão, que tem até o argentino. Né? É preciso que haja torcida de muitos times, não só apenas das grandes, vamos dizer assim, no futebol de hoje, marcas. Né?
Marcas.
Não só os mega produtos. Né? Você precisa manter a...
Eu não entendi o até argentino.
Soberanos.
Não, até porque a média de público no campeonato argentino não é tão boa assim.
Entre soberanos e loucos...
Tá? Oi?
Entre soberanos e loucos, tem muito time pequeno, tem muito Guarani aí que...
E o Guarani não é pequeno, o Guarani é médio.
O Guarani nem é o exemplo maior. Agora... Pra falar, voltar um pouquinho, a gente vai falar de torcida quando falar de São Paulo, né?
Pincelada.
Paulo, até porque sobre o jogo mesmo é difícil.
Exato, o melhor comentário que eu ouvi do jogo em toda a imprensa foi o do Paulo agora, eu assino embaixo.
O Palmeiras colocou 35 mil pessoas. A maneira como se vende o ingresso, de se é só torcedor ou não, estádio novo ou não, 35 mil pessoas no Palmeiras e Capivariano, tem que realmente...
E mostra a força do Capivariano.
Arrastando
multidões.
Porque é um campeonato diante... O campeonato é isso que a gente está falando aqui. O campeonato está num meio de primeira fase que não traz atrativo quase nenhum. Um sábado, fim de tarde, eu achei um público que... Eu realmente fiquei bastante surpreso.
Mas o Palmeiras também está contando com esse fator da novidade do
das
novo estádio.
Novidades, né? Do elenco.
Do elenco também. O palmeirense está de paz com o clube nesse começo de temporada.
Depois de anos.
Mas em relação a São Paulo e Rio Claro, que eu gostaria de comentar, eu e outros companheiros de arquibancada, a gente não foi ao jogo, porque ficamos sabendo na véspera que a diretoria do Rio Claro colocou os ingressos a R$120. R$120 para um estádio com arquibancada de madeira, uma cidade que está com um surto de dengue. Então é um desconvite.
Repelente, meu filho.
Claro.
É extorquir o torcedor de São Paulo ali da região, que tem bastante.
Mas é por isso que o time grande vai lá.
Mas você acaba esquecendo que o torcedor de São Paulo tá vem da capital, vem mais do norte do estado, vem do Vale do Paraíba, vem de diversas partes. E a federação, ao invés de se preocupar em encher o estádio, não. Ela se preocupa com a renda, porque a gente tem um piso, mas não tem um teto.
Exato.
Então o clube do interior, ele coloca o ingresso até onde ele quiser, para extorquir esse torcedor que vai uma ou duas vezes ao estádio ao ano, para um espetáculo que não condiz a R$120. A ópera no Teatro Municipal tá custando 40, 60 reais.
Que ópera, hein?
Que baita ópera. Vamos lá, mas...
Sábado de manhã.
No Rio Claro e São Paulo, o jogo que o Paulo resumiu muito bem. Foi um sono só. O Bosquilha entrou, com 5 minutos o Bosquilha já tava cansado, tava pregado.
E não pode reclamar do treinador não, viu?
Bregado.
É muito peso em cima do cara, é muito jogador preguiçoso junto. Nossa, não dá. Não tem esquema.
Mas a culpa não é dos jogadores, a culpa é do ambiente.
Mas não tem isso, Vitor. Você saiu de casa, meu. Você chegou lá, vestiáriozinho... Botou a camisa, aquecimento, tá lá, suplementos. Filho. Não tem
São
desculpa.
Paulo, meu filho.
Não tem que fazer o jogo da vida. Não tem que fazer o jogo da vida. Mas faz alguma coisa, meu. O negócio tá uma merda.
Respeita,
não sei. Recebe uma bola na intermediária e solta o pé, meu.
Eu acho que uma atitude.
Não tem como ser tanta nhaca assim por uma hora e meia, meu.
É, eu acho que tem que respeitar.
Eu fiquei chocado.
O torcedor
sério.
A camisa quer respeitar o torcedor. O jogador se esquece que ele ganha muito porque. Tem alguns milhões torcendo por ele, que no futebol de hoje, infelizmente, tudo é mercado, né? Então, o mercado é grande, no caso, e permite que o clube arrecade muito, e o jogador também ganha um salário enorme. Então, acho que o que você espera do atleta é que ele tente vencer os jogos.
Faz alguma coisa,
mas,
né?
Mas assim, com um pouco mais de, sabe?
Nossa! Você dá uma tartaruga pro Kardec e o Pato cuidarem, foge! É muito sono.
Eles querem
o Kardec
que
eu tenho um pouco de discordo um pouco.
Mas tem que buscar mais o jogo, tem que fazer alguma coisa. A bola não tá chegando, não sei. Vai lá no goleiro.
Sete caras atacando ali, né?
Faz alguma coisa, não dá pra passar o jogo inteiro, meu.
E novamente o ponto fora da curva de São Paulo foi o Michel Bastos, que mesmo tendo jogado... ele saiu na quarta-feira, não lembro agora.
No final do jogo.
Saiu no final do jogo, mas 30, mesmo assim, saiu, se dedicou...
saiu ali no forrozinho.
Tem direito.
Se dedicou, passou no Mac.
Quase o jogo inteiro contra o Danúbio. Ontem também, mesmo naquela lua, jogou o jogo inteiro como se fosse uma decisão, que não é, como a gente já está falando aqui do regulamento do Campeonato Paulista. Mas foi o destaque positivo de São Paulo. Centurion, na sua segunda partida, saindo desde o começo, não justificou a contratação. Mas, claro, é muito cedo para falar de Centurion. Ele ainda
que também oscilou no Racing, porque ele foi muito bem contra o Bragantino.
Claro, foi bem contra o Bragantino, entrou bem contra o Audax também, mas já fez agora uma partida de regular para ruim com a camisa do São Paulo. Precisa mas ainda, tempo, né? Ainda é cedo para falar do Centurion.
A outra do São Paulo é Maicon no Grêmio, pintou essa aí, né?
Eu acho curioso, porque o Grêmio tá duro, né? Tá sem grana e...
E o Maicon é meio duro também, né?
Não, mas o Maicon, assim, os torcedores do São Paulo pegam no pé do Maicon, mas se você for pensar Campeonato Brasileiro na formação do elenco...
Pois é.
Não resolve os problemas.
Eu particularmente...
Tirar o Maicon do time não vai resolver nada.
Eu manteria o Maicon.
Então. Não, e ele entrega o que propõe, eu acho.
Eu particularmente, eu sou mais o Maicon que o Wesley.
Não dá pra se frustrar com o Maicon. Ele te entrega o que ele se propõe a fazer no campo mesmo.
Aquilo é o Maicon,
é.
Ele de vez dá em aquilo. Quando faz um jogo bom contra o Corinthians, mete duas buchas, é isso.
Eu São Paulo...
Jogador de altos e baixos.
Acho que o São Paulo continua muito complicado, acho que teve uns problemas ali sérios de gestão e... Enquanto não conseguirem brecar isso, a tendência é que o time tenha sempre alguma coisa polêmica.
Polêmica!
Envolvendo a equipe. Que até pode ser campeã se... Até aquela coisa do jogador se fecha, o time pega embalo, mas que está sendo muito. Foram feitas muitas coisas para atrapalhar isso dentro do próprio São Paulo. E aí aquela coisa. Eu sei, eu falava que o processo de eleição do Palmeiras, do São Paulo, de presidente, me lembrou muito os do Palmeiras, né? Que são super conturbados e com denúncias de lado a lado, ou várias delas, inclusive, que acabam não sendo comprovadas. A gestão também está parecida com os piores momentos do Palmeiras, né? Então, o São Paulo precisa... São Paulo precisa
mudar.
Não é só mudar.
São Paulo tá bem.
Mudar de vez.
A tendência é que estourem outras crises por aí que só podem ser abafadas com vitórias, porque no final das contas, a gente viu até... Vou dar um exemplo. O Vasco no tempo do Nation Banks, o Eurico Miranda montou um timaço. ganhava campeonatos, arrebentou as finanças do clube, o clube quebrou, passando por isso até hoje numa situação complicada.
Mas ganhou, né?
Mas ganha então, aí o resultado, não, aí todo mundo elogiava. No tempo do Palmeiras, do Mustafa Contursi da Parmalat,
porque
você fala aquela administração, tinha gente que defendia, o Mustafa Contursi, o Palmeiras ganhava, só que era o dia da Parmalat, o Parmalat saiu, o Palmeiras aconteceu o que aconteceu, o São Paulo precisa tomar cuidado com o futuro.
E tanto o Mustafa quanto o Eurico jogaram a bucha pros outros.
Claro.
Saíram por cima. Claro.
Você não viu essa história hoje, por exemplo, que aprovaram que o Campeonato Brasileiro vai ter retirada de pontos
do salário?
Isso vai dar um problema.
Mas aí tem algumas coisas, por exemplo. Vários. Se for que nem no Campeonato Paulista, quem tem que avisar que está com o salário atrasado, formalmente, eu acho que é o STJD, se eu não me engano, eu tenho que checar isso, mas acho que é o STJD, é o jogador. Aí imagina o jogador chegar lá, fazer a denúncia, tira um ponto do time e ele volta para treinar.
Aconteceu isso
e os caras também não põem o salário integral na carteira mais. É,
então,
não
que tem direito de imagem.
O que é atraso? É direito de imagem? É.
Aí outra coisa, hoje estava lá o deputado, o filho do César Maia, prefeito do Rio de Janeiro, do DEM, eu esqueci o nome dele, que é da bancada da bola, estava lá na reunião da CBF hoje, pedindo para colocar uma coisa dessas, porque semana que vem eles querem aprovar aquele projeto de lei de refinanciamento das dívidas, da dívida dos clubes. E precisa convencer as pessoas. Só que eu acho, eu tenho duas teorias aí. Primeira, nada funciona enquanto o dirigente não tiver a responsabilidade dele direta também. Porque, por exemplo, eu sei de dirigente que não assistia jogo do time nem assim final em casa pela televisão. Quando estava em casa, ia ver, de repente estava lá time decidindo um título.
Ia ver ópera, por exemplo.
Não. O cara tava decidindo um título. O cara lá trocava de canal, preferia ver o Masterchef na Bandeirantes. Exatamente. Então o cara não via o jogo do time, tá?
Dependendo do título, e se for a final do Masterchef, você também mudaria.
Não era Masterchef, tô dando exemplo do programa qualquer. O cara não via o jogo.
E aí no Teatro Municipal ver ópera.
Aí o cara vai lá assumir o cargo, porque tem interesses pessoais naquilo.
Prestígio.
Então, pra ele, se ele vai ou não vai ganhar campeonato, pra ele tanto faz. Sabe, se o clube vai quebrar, ele vai arrebentar o clube, tanto faz. A dívida, como falou o Matias, fica para outro. Né? E o clube fica tendo que lidar com isso vários anos e o torcedor sofre. Então, se você não punir o dirigente, ou não responsabilizar o dirigente, pelo menos, como pessoa física, não tem condição nenhuma de você implementar nada. E outra coisa, aí é uma questão legal.
Número 2.
Enquanto os clubes forem associações, e associações não têm fins lucrativos, associações não podem falir, não podem quebrar, qualquer tipo de responsabilidade que você for imputar a elas, é frágil. Porque não tem consequência prática. É uma associação. Quem vai pagar por isso? Sabe, você não vai, por exemplo, eu sou sócio do São Paulo. Ninguém vai chegar na minha casa e cobrar se o São Paulo não pagou o salário do jogador. Ninguém vai bater lá e pedir um pedaço pra pagar o salário, de repente, se atrasar um dia do Luiz Fabiano.
Mas é uma boa ideia, hein? É uma baita ideia.
Ótima ideia. É perfeito. Só que me falta. Aí é só que me falta. Né? Já ajudou a pagar o estádio dos outros, né? Então, resumi. Agora falando sério. Então,
eu tô falando sério.
Todas as medidas são muito inócuas, Paulo. Essa que é a verdade. O futebol inócuas. Não funciona assim. Não servem pra nada. Não.
Inócua.
Pueril.
Quá.
Pueril.
Quá. Inócua.
Pra fechar sobre o São Paulo.
Fechando.
São Paulo Júnior. Um momento meio Galvão Buenice, assim, né? Galvão Bueno tem essa mania de olhar os olhos da pessoa e falar o que ele tá pensando e achando olhos. E concluir coisas.
O que você diz?
São Paulo ganha de 4-0 do Danúbio e, sei lá, o Rogério Ceni não tá feliz, né? Não tá satisfeito.
Desse jeito não vai dar.
O último momento dele, ele dá uma entrevista meio realmente aborrecida e depois ele entra ao vivo no vestiário com o Plihau, que é o biógrafo dele e tal.
Com o Raí.
Quase meia hora com o Plihau e com o Raí falando na ESPN Brasil. E você não vê ele passar um pano, né? Falar uma coisa boa, assim. Parece que ele faz questão de não falar, eu acho que...
Se ele falar o que tem que falar hoje, complica, né?
Então, eu acho sintomático.
Fechou, São Paulo? Fechou, né?
Ainda não.
Passar pelos...
O cara tá tentando fazer isso. Vai demorar.
Não é muita corneta. Passar pelos brasileiros que vão a campo também nessa semana na Libertadores. O Grenal, com torcida mista, brigas entre organizadas... Acabou 0-0 e o Inter pega o Emelec na quarta-feira.
Deve ter alguma regra na Conmebol que diz que o Inter tem que sempre jogar com o Emelec em alguma competição sul-americana.
E é muita maldade dizer que em homenagem às torcidas misturadas o jogo foi aquela draga toda?
Foi muito ruim, eu acho. Ninguém saiu satisfeito.
Coisa.
Diz que até a vaia foi mista.
O que adianta, né? Que loucura, né?
Isso por uma vaia, poético.
Eles inventaram um setor que sempre existiu.
Pois é.
Em nome de uma violência que não vai ser resolvida.
Discordo. Esse setor com os torcedores vestindo a camisa dos seus clubes no Rio Grande do Sul já não existe faz tempo.
Mas existiu.
Mas sempre existiu, desde os anos 50, 60, 70.
Eles retomaram isso e é uma coisa que o São Paulo está tentando implementar também, mas que acontece já naturalmente no Morumbi. É,
claro. Na cativa.
Na cativa, na numerada. Na numerada
já tem isso. Sim.
Cativa. Sim.
Agora, eu acho até legal que tem um setor que as pessoas podem ver o jogo juntas, para quem gosta disso.
E até para ter, só para completar, até para ter os neutros, né? Sim. É uma coisa que no Brasil não existe. Você não pode ver um jogo se não for teu time, eu né? Você não tem um lugar para...
Boa, boa lembrança.
Para ir lá, o cara quiser ir lá, vai lá.
Agora... Não misturem isso com a questão da violência no futebol.
Pois é.
Uma coisa, outra é muito diferente.
Uma coisa, outra coisa.
Porque...
Reticência.
Não, porque eu não consigo raciocinar, você quase dá risada. Porque a questão da violência no futebol, primeiro, eu acho que o futebol tem problema de violência, mas eu vivo dizendo, ele não é... não tem disparidade entre os problemas de violência no futebol e os da sociedade. Dentro do estádio, a gente raramente vê alguma coisa. Graças a Deus, não tem morte há muito tempo. Dentro do estádio. Houve alguns problemas no entorno, próximo ao estádio, mas a maioria deles acontece muito distante dos palcos dos jogos. Né? E isso é fruto do que é a sociedade. Isso não é um problema do futebol.
Doente.
Né? Eu acho que dentro do estádio, por exemplo, quem se acostumou com a arquibancada, anos 80, 90, começo desse século, era qualquer jogo lotado, uma hora tinha uma correria. Às vezes não acontecia nada, mas ia todo mundo correndo, aí quem tinha um pouco mais de rodagem de estádio falava, não corre, você vai tropeçar, tal. Mas
tá parava, né? Nada. Parava a correria.
E hoje em dia você não vê mais isso. Acabou.
Afinal, por que estádios... eram aquelas correrias, né?
Qualquer discussão, qualquer porcaria. Alguém gritava, tem uma briga, o resto é meio mundo correndo sem olhar. É. Fazia parte do folclore do futebol. Hoje em folclore, dia, acabou essa coisa, porque os estádios são muito mais civilizados, né? Civilizado. As pessoas falam, a família no estádio. A família vai ao estádio, se ela puder pagar o ingresso.
Se ela puder pagar três ingressos de 150 reais.
Exatamente essa questão, porque o ambiente para a família ir ao estádio, ele já existe. O problema é que a família conseguir bancar a sua entrada completa dentro do estádio de futebol. Então, essa história da torcida mista, só fica misturando isso com a questão da violência, ela não tem ligação.
Nenhuma.
Não, até porque antigamente quando tinha torcida mista, em alguns setores tinha briga na torcida mista.
Pois é, até porque a gente pode cada um pôr a camisa de um time aqui, não vamos ficar se matando.
Ou pode, né? Ou pode chegar lá, por exemplo, algum cara mal intencionado e falar assim, hoje eu tô afim de brigar. Vou lá na torcida mista, vou enfiar a mão na cara de alguém.
Teve uma vez que o filho...
Você precisa de um louco pra ter confusão, no meio de 50 mil pessoas, você não precisa de mais do que
eu isso. Eu vi isso sábado.
Teve uma vez o... Tem uma vez que o filho do Andrés brigou com o filho do Marco Aurélio Cunha.
Um abraço pro Zago.
No camarote.
Olha, a gente tem que lembrar que a torcida mista ela tá presente nos arredores do estádio, no metrô, por exemplo, eles brigam.
Você interrompeu o Matias, você tá prestando atenção no que ele falou.
Desculpa.
Por favor, Matias. Impressionante.
Prossiga.
Por favor, Matias. Eu não quis.
Só concluindo, falando desse setor misto, né? Teve uma briga famosa, acho que foi aquele majestoso que o Ronaldo deu aquela arrancada na frente do Rodrigo, que o filho do Andrés brigou com o filho do Marco Aurélio Cunha nas tribunas.
Então, que briga, hein? Que briga, hein?
Vou te falar uma coisa, eu não conheço o filho do Andrés. O filho do Marco Aurélio, em termos de postura política
e neto do Juvenal,
etc., e neto do Juvenal, olha, se ele fosse mais velho, eu votaria nele para presidente do São Paulo, pra você ter uma ideia.
Que coisa.
Qual o respeito que eu tenho?
Só melhora a história.
20 e poucos.
Inter pega o Emelec, quarta-feira, às 10, no Beira-Rio. E o Cruzeiro pega o Huracan amanhã, Cruzeiro, às 10. No Mineirão, o Cruzeiro ganhou fácil com o time reserva. Teve até gol do Neilton.
É fácil.
E é uma loucura, né? Negócio de assessoria de imprensa. O Neilton não foi inscrito na Libertadores, mas a assessoria dele soltou uma nota. Disse que tá no planejamento. Ele fazer um bom Mineiro e entrar na segunda fase. É brincadeira, né, cara? É brincadeira. Tá no planejamento de carreira.
A assessoria paga pra isso.
Não, mas não pode mentir, sabe? Tem que ter um conselho mundial das assessorias que, assim, falou besteira, fecha. Fecha a assessoria do cidadão.
Aí você vê que tá tudo errado.
Campeonato Carioca, teve clássico Flamengo e Botafogo. Botafogo venceu por 1-0. Fluminense venceu sem brilhar. O Vasco ganhou com dois gols de bola parada, dois gols de zagueiros.
Teve isso.
Animado, Cariocão?
Nossa Senhora.
Só uma notícia aqui para falar do Campeonato Carioca, matéria da ESPN. No Maracanã cheio, Botafogo e Fla levam apenas 24% da renda de 2,1 milhões. Vale para quem quiser se aprofundar no assunto, é interessante, enquanto Palmeiras, Corinthians...
Mas isso é taxa ou é alguma dívida trabalhista que tomaram?
Não, isso é porque os clássicos são da federação, mas o Botafogo organizou esse jogo junto com o consórcio. Em clássicos do Carioca, diz o texto, não há mando de campo, mas coube ao Botafogo organizar a partida com o consórcio Maracanã. Ué. Pelos termos, nada menos do que 498 mil foram cobrados como custo operacional do estádio.
R$500 mil como custo operacional?
Quando é o Flamengo, pelo contrato do Flamengo, o teto, quando o Flamengo faz alguma coisa no Maracanã, é de 300 mil. Enfim, a matéria detalha bem a história, vale a pena quem quiser se aprofundar mais, mas... Pô, um raro jogo com 44 mil pessoas, só 24% da renda aí pros clubes, tem alguma coisa errada, né?
500 alguma mil, coisa?
500, isso vai feder muito.
500 aí. Mil de
esse
taxa.
Esse consórcio, esse contrato
pro Maracanã
aí é...
Tabela do Brasileirão, Leandro e Amin. Você passa a primeira rodada e eu digo que o Cruzeiro já se pronunciou. Lamentou muito estrear contra o Corinthians porque tem um jogo de punição, não pode jogar em BH. Aí você pensa que o diretor vai dizer que lamentou já começar o campeonato fora. Não, lamentou a renda, né? Porque o Corinthians levaria muita gente ao Mineirão. Ele deve jogar em Brasília.
Mas leva a gente pra Brasília também.
Pois é, leva, mas é...
A única coisa que em Brasília vai ser maioria corintiana e no Mineirão vai ser maioria cruzeirense.
É curioso ver...
Mas se ele tá pensando na renda de corintiano,
nenhum...
mais fácil em Brasília.
Nenhuma lembrança de prejuízo técnico. Rapidinho, Leandro, a minha primeira rodada.
São Paulo e Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, Fluminense e Joinville, Vasco da Gama e Goiás, Grêmio e Ponte Preta, Cruzeiro e Corinthians... Avaí, Santos, Atlético Paranaense, Internacional, Sport, Figueirense. Completa a rodada, Chapecoense, Curitiba.
Nenhum destaque?
É o Calazans falando.
Destaque, acho que os três jogos são São Paulo e Flamengo, Corinthians e Cruzeiro e o...
Palmeiras e Atlético.
Palmeiras e Atlético Mineiro.
Bom, torcedor campeonato Paulo... começa
aliás, eu acho que
9 e 10 de maio.
Aliás, isso vai ser mais uma das situações... Eu desconfio que eles colocaram esses jogos mais interessantes na primeira rodada, porque eles querem fazer o campeonato...
Pegar.
Só que não vão conseguir. Não vão conseguir, porque vou colocar isso quando, por exemplo, alguns desses times estarão na Libertadores, porque o campeonato estadual acabou uma semana antes e o time
perdeu,
ou foi campeão ou perdeu
pro Ituano.
E outra coisa, na Europa, a grande festa é o começo da temporada
dos concorridos.
Porque os times ficaram treinando, fizeram amistosos, aí começa o campeonato e aí tem muita gente em todos os lugares e se fala muito do começo do campeonato. Aqui não existe, aqui praticamente é uma emenda, né, do estadual no Campeonato Brasileiro. Então não tem nem tempo de você, do cara começar a ter tesão pelo campeonato, né? Porque ele tá saindo de um negócio outro, ele tá, sabe, já tá, sabe, viu futebol até dizer chega o tempo inteiro. Então eu acho que eles tentaram colocar esses jogos no começo para conseguir fazer o campeonato pegar embalo, o que é uma pena porque acabam queimando grandes jogos. No começo, seria muito mais legal se acontecesse aí da décima rodada em diante.
Pro torcedor paulista ficar esperto, o Corinthians decide na última rodada em casa, o Santos também joga em casa, o Palmeiras vai provavelmente jogar no Maracanã, porque joga contra o Flamengo, e o São Paulo termina o campeonato em Goiás, contra o Goiás.
Pintou, hein?
Sem o Borges fazendo gol impedido.
Sem Madonna, e sem Madonna.
Passando, voltando, São Paulo termina o campeonato em Goiás.
Chico Malta.
Gol do Borges que não fez falta nenhuma, porque empate teria sido campeão do mesmo jeito.
Chico Giga, Malta, boa noite.
Já, boa noite, assim?
Já, 8h58.
Eu fui falar duas, tanto eu fui, hoje, não, eu, não fui, eu falei porque a tentativa de falar, foram duas tentativas, nas duas você cortou, me cortou,
como
mal educadamente.
Educado, hein, Paulo,
na próxima você sai falando, eu sempre banco as suas falas.
Eu sei, Vitor Biner que desbanca as minhas falas.
Boa noite.
Boa noite.
Fique agora com...
Amanhã tem...
Você tá com óculos hipster agora, hein, Walter?
Agora vai ter o Estação Basquete, que já logo entra em seguida, não perca.
Com tudo sobre a punição a James Harden.
Exato.
E amanhã tem Taíde no Thunder Rádio Show.
Show de bola.
Grande Taíde. Matias Pinto, boa noite.
Boa noite. Também amanhã, antes do Thunder Rádio Show, tem a estreia do Vamos Vamos Tricolor, o podcast partidário do São Paulino, feito de São Paulino para São Paulino, claro. Com a minha presença e de grande elenco.
Grande elenco.
Vitor Birner, boa noite.
Boa noite a todos, uma ótima semana.
Pulamos o troféu Falafel porque você falou muito hoje e programa já está para entrar.
450 anos do Rio de Janeiro, palmas ao Flamengo que voltou ao Final Four da Liga das Américas de basquete. Grande abraço, Paulão.
Só se fala disso, Leandro e Amin, boa noite. Boa noite para o Vitor que foi interrompido pelo boa noite de Leandro e Amin. Não vai falar nada, Vitor?
Boa noite.
Titulares volta na segunda-feira que vem. Você ouve este e todos os programas em central3.com.br. Agora tem Estação Basquete. Fique aí ligado.
Quem fala foi no Estação Basquete?
central3.com.br. Até semana que vem.